Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andrea Mofarrege, eu trabalho no time de comunicações da Itaú Asset. No dia 24 de agosto de 2021, eu conversei com o Pedro Boainain e com o Sérgio Goldstein, que lideram as equipes de gestão de fundos de crédito privado na Itaú Asset, nas modalidades mais líquidas e mais estruturadas, respectivamente. Você pode acompanhar aqui como é que foi esse papo na íntegra.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por quem se conectou ao vivo aqui para ouvir mais essa live da Itaú Asset. Eu sou Andrea Mofarrege e eu vou coordenar hoje a conversa aqui com dois gestores de times de crédito, de fundos de crédito privado aqui da Itaú Asset. Tá? Acho que muitos de vocês conhecem, mas é legal lembrar que a Itaú Asset ela tem uma grade bastante ampla e qualificada de fundos de crédito privado. O mercado de crédito privado é um mercado grande, a gente tem liderança nesse mercado há muitos anos, são mais de 170 bilhões em ativos alocados dentro de todos os fundos de crédito sob a gestão da Itaú Asset. E para manter um padrão de excelência de gestão em todos esses ativos, a Itaú Asset hoje está estruturada com dois times de crédito privado, que são liderados pelo Pedro Boainain, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Andrea. Obrigado.
Tudo jóia. O Pedro tem 14 anos de experiência em gestão de portfólios globais e lidera a turma de crédito tradicional, que são a família de fundos mais líquidos, né? Dentro dessa família de fundos, a gente pode encontrar as famílias do Privilégio, por exemplo, Active Fix e o Precision, tá? Quem está aqui com a gente hoje também é o Sérgio Goldstein. O Sérgio está no banco há mais de 20 anos, muitos deles como diretor jurídico estatutário do banco, teve uma experiência bastante grande em gestão de crédito do lado do banco e assumiu o time de crédito estruturado aqui na Itaú Asset. Tudo bem, Sérgio?
Oi, Andrea, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite aqui, uma honra estar aqui com vocês.
Legal. Então, no time do Sérgio, só para vocês se localizarem, famílias de fundos como o IFRA, o Dual e o Precision Advanced são geridos. Tá? Essa divisão de times ela é muito importante porque ela permite que tenha foco e especialização na gestão dessa família tão ampla, né? E permite que a gente tenha não só uma amplitude, mas também uma qualidade bastante grande dos fundos que são oferecidos. A ideia aqui é a gente abrir para o Pedro contar um pouco como é que ele está vendo o mercado de crédito privado e como é que ele e a equipe estão estruturados para gerenciar essas oportunidades. Depois a gente passa a palavra para o Sérgio, que vai contar um pouco do lado dele. E no final a gente abre para perguntas. Pedro, deixa eu passar para você agora. Eu vou pilotando aqui seus slides, você vai me indicando o que você precisa ir para frente e para trás, tá bom?
Vamos lá. Obrigado, Andrea. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nesse momento discutindo crédito privado, num momento que a gente julga que é de grande oportunidade nesse mercado e para o qual a gente já vinha se preparando há bastante tempo. Assim. Então, como a Andrea já introduziu aqui, essa estruturação de duas mesas de crédito com foco específico cada uma, tinha como um dos principais objetivos nos preparar para esse momento, que é o momento de taxa de juros em alta, que juntamente com o que a gente tem observado aqui no momento de crédito privado, cria uma série de oportunidades. E daí eu estou empolgado de estar aqui porque eu não vejo no mercado hoje ninguém mais preparado do que Itaú Asset para aproveitar essas oportunidades e gerar, de fato, retornos expressivos aqui para os investidores. Então, eu queria gastar uns 10 minutinhos para tratar um pouco do que eu vejo de diferencial que a gente tem aqui na Itaú Asset. Acho que tem coisas bastante legais aqui para compartilhar. Depois dar um pouco do contexto do mercado e por que a gente enxerga esse momento como um momento de oportunidades. E, por fim, um panorama muito rápido aqui da grade de produtos, de coisas que a gente tem para oferecer, só para uma introdução mais organizada para as nossas perguntas e respostas. Acho que vai ficar legal. A primeira coisa, assim, me apresentando, eu sou um profissional com 14 anos de experiência em gestão, grande parte dela fazendo gestão de portfólios completos para grandes investidores institucionais, fundos de pensão, seguradoras, grandes empresas, e isso me trouxe ao longo do tempo uma experiência muito grande de fazer gestão de portfólios e de risco em todas as classes de ativos, não só em crédito privado. E isso aqui é muito importante, porque no momento que a gente se encontra, fazer gestão de crédito não é mais apenas só comprar bons ativos que não te deem susto ao longo do tempo e carregá-los até o vencimento, que era o padrão da gestão de crédito por muito tempo em grande parte do mercado. Gestão de crédito hoje, de fato, demanda gestão ativa, demanda comprar e vender ativos ao longo da vida dela da maneira correta, demanda arbitrar os mercados, demanda uma correlação com todos os mercados que aí estão. E foi um pouco com essa cabeça e com essa experiência que a gente construiu um time aqui na parte de crédito mais tradicional e mais líquido, que reúne excelência técnica muito grande. Como todos devem imaginar, dentro de um banco, uma das grandes especializações é dar crédito. E a gente aproveita isso justamente para formar nossos profissionais aqui de gestão de crédito, de análise de crédito. Então, grande parte dos nossos profissionais aqui são formados no Banco Itaú, aproveitando toda a experiência de crédito do banco. Em excelência técnica, para citar um indicador que eu acho que é muito legal, assim, dos 12 profissionais da área, 9 são certificados pelo CFA. O CFA é a certificação mais reconhecida no mercado financeiro, e eu desconheço, talvez exista uma área que tenha um número tão alto de profissionais certificados dentro. Isso reflete o cuidado que a gente tem aqui com o capital humano. Mas fora a qualificação técnica, um time de muita experiência e principalmente backgrounds complementares, de uma forma que eu acho que também é única na indústria. A gente tem um time muito robusto de análise, que é essa turminha que está no lado esquerdo do slide, liderado pela Lídia, que é uma profissional com mais de 15 anos de experiência. E do lado direito, a gente tem uma turma focada em fazer gestão e originação, que é algo que muitas assets usualmente não fazem em crédito privado. A originação geralmente fica a par dos estruturadores e eles vêm te procurar com as ofertas públicas, bater aqui na porta. A gente não se limita a isso, a gente vai diretamente nas empresas, a gente estrutura as operações aqui, aproveitando o benefício de escala, do tamanho que a gente tem. E um time focado em fazer gestão ao longo da vida de crédito. Essas duas coisas somadas e integradas geram muito valor em cima de uma base muito robusta que a gente tem, que é a base da Itaú Asset. A Itaú Asset é líder em crédito privado. Mais de um quarto de todo o mercado de assets de crédito privado está aqui. A gente tem mais de 170 bi de crédito sob gestão. A gente tem uma amplitude muito grande de gestão, acessando todo o mercado. Dá para dizer que tudo de crédito que passa pelo mercado passa por aqui, mas tem muita coisa que não passa pelo mercado, só passa por aqui. E uma baita referência em gestão de risco. Assim, a nossa performance é super consistente, sem sustos ao longo do caminho, porque a gente tem aqui uma análise de crédito com uma governança muito robusta, muito diferenciada. Eu acho que o Sérgio vai até explorar um pouco essa governança depois. Passando aqui para o próximo, um segundo diferencial que a gente tem é justamente o nosso processo de investimentos. Primeiro, a gente tem o que a gente chama aqui de três fontes de geração de alfa, de geração de retorno para os nossos produtos, que é o alfa estrutural. Estrutural eu vejo aqui como o resultado de todo o nosso processo de análise robusta. Por exemplo, a gente tem rating proprietário, quando a gente não usa as agências de rating para analisar nossos créditos. Por quê? Fazendo o rating proprietário, eu consigo ter muito mais agilidade para identificar um potencial problema numa empresa, sair do crédito mais rápido antes que o mercado perceba, e daí sair num preço melhor, ou para identificar o que a gente chama das rising stars, aquela empresa que ainda não tem muita qualidade de crédito no mercado, tem que pagar para captar, mas que eu estou antevendo que ali na frente ela vai ter uma condição muito boa e vai me entregar resultados melhores, vai me pagar com mais qualidade, daí vai valorizar o meu ativo. Com isso, a gente monta um colchão aqui de ativos de qualidade num portfólio diversificado, que só daí já te gera um retorno que é muito consistente e competitivo com o mercado. Isso aqui, as boas assets no mercado fazem bem, eu entendo que a gente faz com excelência por conta de toda aquela estrutura que eu acabei de mostrar aqui. Daí a gente tem uma segunda fonte de alfa que poucos têm, e a gente tem aqui que é o benefício de escala, que é o próximo slide, por favor, André. A gente é a maior asset de crédito do país e a gente transforma isso em retorno para os nossos clientes. Como o crédito ainda é um mercado ilíquido, eu consigo fazer aquilo que eu falei agora no início. ao invés de me limitar de operar só as operações que me oferecem, eu vou atrás do mercado e, com o meu tamanho, eu consigo resolver os problemas das empresas que querem captar recursos. Elas não precisam gastar recursos para fazer uma oferta primária e ao mercado ela consegue vir resolver só comigo. Isso faz com que na Itaú Asset a gente seja líder absoluto em private placement, que são colocações de crédito que são feitas só conosco. É o gráfico que está ali embaixo, os laranjinhas, é o que o mercado fez de private placement no ano passado. E a primeira barrinha ali da Ian, vocês vão ver que disparado a gente fez muito mais do que todo o mercado, tanto em termos proporcionais, que a Andrea está apontando ali, quanto em termos absolutos, em milhões de reais. Isso aqui vira diferencial, vira alfa para o cliente, porque ao negociar com essa empresa e ela economizar custos a fazer o negócio só com a gente, ela me transforma um pedaço disso em rentabilidade. Outras vantagens aqui do benefício de escala vem da possibilidade que a gente tem de fazer negociações diferenciadas, de fazer deals exclusivos, inclusive de fazer uma gestão muito mais eficiente da liquidez dos nossos portfólios e não precisar sair queimando papel, vendendo papel na hora que há um estresse de mercado. Isso porque, como eu tenho vários produtos aqui, eu tenho uma diversidade de passivos que, quando um produto está precisando vender crédito, eventualmente tem um outro produto que está precisando comprar crédito. Então, eu resolvo o meu problema aqui dentro de casa, tendo toda essa escala. Então, aqui um segundo legozinho assim, de construção de alfa que já agrega muita coisa. E daí o terceiro lego que eu comentei um pouco no início da minha apresentação, que é o próximo slide, é a gestão ativa. A gestão ativa é um termo muito usado em outras classes de ativos, em renda variável, em multimercado, mas é uma coisa que dá para dizer que é novidade em crédito privado, porque esse aqui era um mercado muito líquido, no qual o mercado secundário ganhou tração nos últimos anos. E para fazer gestão ativa, demanda outro tipo de profissional do que o profissional padrão de crédito. O profissional padrão de crédito na indústria hoje é um profissional analista, que toma cuidado de trazer o bom crédito para dentro, mas a partir desse momento ele está cuidando ali para que o pagamento seja feito e não necessariamente pensando no custo de oportunidade, nas alternativas, na possibilidade de vender aquele crédito no meio do caminho. A gente agrega aqui essa capacidade, que é o que está ilustrado no gráfico da direita, de maneira animada, de ficar mais ou menos alocado em crédito no meio do caminho, de acelerar ou desacelerar o runoff, o vencimento dos seus créditos. E é muito mais do que isso, é operar o mercado secundário, aproveitar arbitragens que tem no mercado. Hoje tem arbitragem muito grande entre o investidor pessoa física e o investidor institucional, que é possível arbitrar aqui. Tudo isso vai gerando um pouquinho de alfa para os portfólios, que fazem com que em crédito a gente saia do jogo dos últimos anos, que era um jogo de beta. Assim, quando o mercado está bom, todo mundo ganha dinheiro. Quando o mercado está mal, todo mundo perde dinheiro. Aqui não, com essa geração de alfa, quando o mercado está mal, a gente consegue proteger melhor. Quando o mercado está bem, a gente consegue acompanhar de maneira mais acelerada. Então, esse aqui é o segundo diferencial muito importante que eu vejo aqui, que a gente tem. Partindo aqui na sequência, e daí tendo falado dos diferenciais, acho que vale discutir um pouco como evoluiu o mercado de crédito nos últimos tempos e o tipo de oportunidade que isso gera. E esse slide aqui mostra basicamente a resolução de quatro problemas que o mercado de crédito tinha e que espantou os investidores desse mercado ao longo dos últimos anos. São problemas que eu acho que foram bem encaminhados ao longo do tempo. Então, começando no gráfico esquerdo superior ali, é o spread médio de crédito, CDI+, ou percentual do CDI, das emissões de crédito corporativo ao longo dos anos. Vocês vão ver que antes da crise do Covid, ali, que é quando tem aquele pico no gráfico, os spreads eram relativamente magros, magrinhos. Se pagava pouco pelo risco de crédito que se corria. E isso aqui não necessariamente era equilibrado com o risco de crédito que se corria, o que fazia com que o investidor estivesse muito exposto num eventual estresse a tomar uma baita de uma pancada. Se vocês notarem na sequência, vocês vão ver que, mesmo após a retomada em V aqui do pós-crise, que vocês podem ver em renda variável retomou tudo que perdeu na crise, outros ativos, a mesma coisa aconteceu, em crédito essa retomada vem sendo gradual e os níveis de spread continuam em patamares interessantes maiores do que no passado. Então, hoje tem uma relação risco-retorno aqui para crédito que é mais equilibrado. Isso aqui é um problema que eu julgo que foi corrigido. Quando a gente vai para os gráficos aqui do meio, vocês vão ver que o percentual de crédito corporativo no mercado de empresas, vis-à-vis o percentual de crédito de instituições financeiras, cresceu no tempo. Mais do que o percentual de crédito corporativo ter crescido no tempo, vocês vão ver no gráfico de baixo, o número de emissões também cresceu. Se fizer uma projeção do que está acontecendo nesse ano até maio, vocês vão ver que em 2021 a gente tem uma tendência a ter mais emissões do que teve no pico da história, que foi lá em 2019. A gente tem muito mais emissores. Isso aqui resolve um segundo problema no mercado de crédito, que era a falta de diversificação. Emprestar dinheiro para uma, duas, três pessoas, uma, duas, três empresas, é um baita de um risco, porque se uma tiver problema, você perdeu ali 30% do que você emprestou. Agora, fazer isso de maneira diversificada é muito importante para mitigar seus riscos. Isso aqui faz com que o crédito tenha um potencial a mais legal. E daí o último gráfico aqui da direita, ele corrige um terceiro problema, que é a falta de liquidez. Isso aqui é o número de negociações de crédito no mercado secundário, e vocês vão ver que ele cresceu exponencialmente ao longo dos últimos anos, e é justamente isso aqui que viabiliza aquela gestão ativa que eu falei no slide anterior. Então, hoje você tem um mercado de crédito muito mais funcional, que dá o ferramental aqui para o gestor entregar produtos de melhor qualidade. Então, esse contexto por si só já é muito bacana. Daí eu vou para o próximo slide, que traz um pouco da ideia aqui da oportunidade que a gente vê no mercado nesse ano. Esse slide tem algumas mensagens bem legais, assim. A curva laranja é o nível do CDI a cada ano, e a curva azul é o nível de spread de crédito que a gente vê nas emissões corporativas a cada ano. Então, vocês vão notar que a primeira coisa interessante aqui é que hoje a gente se encontra num nível de spread ao redor de 2%, CDI mais 2%, que é um nível de spread parecido com aquele que a gente tinha em 2015 e 2016. Só que com uma grande diferença, com duas grandes diferenças. Em 2015, 2016, a Selic era 14%. Hoje, a Selic aponta para ser 7%, 8%, logo mais ali na virada do ano. E esse spread de crédito, que é parecido com o que a gente tinha lá atrás, ele se dá num momento, qualidade de crédito das empresas é muito melhor. Lá, o spread era alto porque as empresas viviam problemas, a economia não vinha no seu melhor momento. Então, hoje você tem qualidade legal, com nível de CDI que não é aquele lá de trás, mas que já começa a colocar as rentabilidades nominais, quando você olha um CDI de 7, 8, mais um spread de 2, em patamares próximos dos dois dígitos, que são patamares interessantes, são patamares que vão te dar uma rentabilidade ao mês, é próximo de 1%. E daí, quando a gente olha para frente, a gente não vê essa oportunidade se esgotando muito rapidamente, a gente vê ela aí ainda por algum momento. Então, um momento muito especial aqui, para crédito privado. E daí, para encerrar minha apresentação, essa introdução aqui, só queria dar um panorama geral dos nossos produtos, dessa primeira metade aqui dos produtos da Itaú Asset, que é a metade mais tradicional e mais líquida. Dentro dessa primeira metade, a gente tem um range de opções que servem a diversos objetivos. A começar com o fundo privilégio, que é nosso produto mais competitivo em termos de custos, é um produto de 0,30 de administração e é um dos produtos mais competitivos do mercado. É um produto que tem até 50% em crédito e aporta todos esses diferenciais que eu falei até aqui, mas que entrega mais e tem entregado consideravelmente mais do que outras alternativas de caixa de crédito pós-fixado, assim, mais do que CDB, mais do que LFs, com liquidez diária, produto perfeito para caixa, que te entrega uma rentabilidade muito interessante. Vocês vão olhar ali, recentemente tem ido muito bem. Quando você vai andando para a direita, a gente enche a caixinha de crédito, tem a família Active Fixol, que é nosso fundo de baixo risco de crédito, mas um portfólio cheio de crédito, até 100% em crédito. Também um produto super competitivo em termos de custo, com liquidez em D5, que entrega ao longo do tempo em torno de CDI mais 1,5, CDI mais 2. O produto tem sido super interessante para aproveitar aquelas oportunidades. E daí, para quem tem um pouquinho mais de risco, é um produto mais mid-yield, com portfólio de crédito ainda super selecionado, mas que alavanca muito naquela capacidade nossa de gerar private placements. a gente tem o Precision, que é o produto que em breve vai ser D30 e que também atende muito bem ao objetivo de quem quer gerar uma rentabilidade diferenciada aqui. E daí a gente tem uma versão para esse produto na Previdência, que é o FlexPrep High Yield, mais ou menos com a mesma ideia, mais ou menos com a mesma cabeça. Então, eu termino aqui para depois voltar nas perguntas e respostas e passo a bola para o Sérgio.
Legal, obrigada, Pedro. Sérgio, com você.
Obrigado, Pedro, Andréia. De novo, boa noite a todos. Legal estar aqui com vocês, passar um pouco da área de crédito estruturado, explicar um pouco os nossos produtos, a equipe, que a gente começa aqui mostrando quem trabalha nessa equipe. Então, é uma equipe menor, é uma equipe mais sênior, é uma equipe que busca justamente fazer poucos produtos, mas produtos mais estruturados, buscando aí uma relação risco-retorno que traga aí bastante satisfação para os clientes com produtos diferenciados, tá? Então, começar só me apresentando brevemente, como a Andréia chegou a falar, eu estou no banco já há 22 anos, entrei, ainda era o banco anterior ao que o banco que o Itaú comprou, e desde então vim crescendo aí dentro da instituição, na parte jurídica, responsável por várias áreas, especialmente pelo banco de atacado, e cheguei na Asset no final do ano passado, justamente quando a gente decidiu criar essa área específica para crédito estruturado. Montamos uma equipe específica, uma equipe multidisciplinar, com foco importante em crédito. Então veio a Fabi, que era responsável por crédito no próprio Itaú BBA, veio também do Itaú BBA o Ricardo Martins, que é nosso responsável aqui pela gestão do fundo IFRA, que a gente já vai chegar nele. O Ricardo, com uma experiência grande em Project Finance, fez isso a vida inteira. Aproveitamos a força que já tinha na própria Asset, tá? Então veio para a equipe também o Felipe, também tem capacidade forte em crédito, capacidade forte em leitura de mercado. Trouxemos o Zapata, que também tem ajudado a gente bastante num ponto que eu vou mencionar, que é em relação à precificação, venda de crédito. Acho que hoje em dia, pegando um pouco até carona no que o Pedro falou, não é só mais comprar bons créditos, é comprar o crédito pelo preço certo e depois conseguir achar um preço melhor ainda para vender no mercado quando você desejar. Trouxemos o Gabriel, que tem sido nosso especialista em agro. A gente tem feito aí, a gente tem um produto agro fechado, que eu vou falar um pouquinho mais dele lá na frente. E, finalmente, uma recém-chegada aqui para o grupo, é a Mariana Mari, forte experiência em securitização. A gente tem feito e procurado bastante operação de FIDICs, especialmente, mas também CRI, CRA, ou próprias debêntures de emissão de securitizadoras, e a Mari tem ajudado a gente bastante aí nessas operações, tá? Então, basicamente, essa equipe, a sênior, multidisciplinar, com uma capacidade boa de análise de crédito e de análise também de mercado, de precificação, que a gente acha que é bem relevante hoje, porque a gente quer fazer o que a gente quer mostrar para os nossos clientes e entregar. Indo para o próximo slide, obrigado, Andréia. Aqui a gente só vou passar rapidinho. A área de crédito estruturado, ela está no modelo que a gente chama de multimesas, tá? Que é um modelo diferenciado dentro da Itaú Asset. Então, é a primeira área de crédito dentro do modelo multimesas. Tem muitas multimesas aí de fundos multimercados, de renda variável, e a gente é o primeiro grupo aqui de crédito estruturado, visando justamente dar uma especialização e dar uma atenção especial para esse tipo de produto e desenvolver fundos e investimentos cada vez mais diferenciado aí para os nossos clientes, tá? Então, acho que aqui era só para a gente mostrar que efetivamente o grupo do crédito estruturado está dentro daquele modelo multimesas que a gente tem falado bastante deles na Asset. Aqui a gente passa um pouco para mostrar por que a Itaú Asset, né? Então, o Pedro falou um pouco, então pego bastante carona nos pontos que ele falou, mas acho só importante mencionar que, ainda que a gente esteja no modelo multimesas, a gente traz, acho que toda a agilidade do modelo multimesas, a independência do modelo multimesas, a capacidade de pensar produtos diferentes e trazer equipes cada vez melhores, mas a gente tem todo o entorno do Itaú nos ajudando, tá? Então, a gente tem nas nossas governanças equipes de risco gerencial e de mercado da própria Itaú Asset, time ESG da própria Itaú Asset participa das nossas decisões, das nossas aprovações de crédito. PLD, a gente utiliza o próprio sistema de PLD do próprio banco, ainda que a gente seja multimesas, e tem uma área jurídica da Asset, que é composta por 12 pessoas, que faz todo o atendimento que a gente precisa. O fato de estar na Itaú Asset, eu acho que traz para a gente bastante acesso a deals exclusivos também, então os private placements que já foi mencionado. A gente tem muito relacionamento com o originador, a minha própria a atividade anterior fez com que eu tivesse bastante contato com escritórios de advocacia, outros bancos, securitizadoras, etc. Isso ajuda bastante a gente conseguir trazer deals específicos, deals proprietários e deals que no final só a gente acaba tendo para fazer. A gente faz tem uma grande amplitude na oferta dos produtos, tá? A gente tem uma flexibilidade para negociar deals. Como eu mencionei, tem todo o respaldo da governança e gestão de risco robustas da própria Itaú Asset e aquele time que eu mostrei para vocês, que é um time experiente, multidisciplinar e acostumado a tocar esse tipo de ativos que a gente tem aqui a vontade, a pretensão de tocar. Indo para o próximo slide, André, por favor. Aqui a gente queria passar rapidamente sobre os produtos que a gente tem na mesa, tá? Então, eu marquei 3 produtos aqui que eu vou entrar especificamente neles na sequência, que é o IFRA 11, o Duo e o Precision, que são fundos para investidores qualificados, que estão na nossa grade no momento, estão disponíveis aí para todos os investidores qualificados, para todo mundo que tiver interesse, tá? E a gente também na mesa criou outros fundos que também estão aqui, que é o Alpes, estruturado, consignado, agro e creta, que são fundos fechados, que são fundos que a gente captou nos segmentos private do banco, mas o fato da gente ter esses produtos, que é o que eu vou mencionar um pouquinho mais na frente, tem ajudado bastante a gente a gerar produtos e oportunidades para esses 3 produtos abertos que eu vou falar, tá? Então, o que eu acho que tem sido uma grande sacada nossa é permitir que quem entra no Precision Advance consiga investir tal qual um cliente private acaba investindo nesses fundos fechados, porque parte das oportunidades que a gente encontra para esses outros fundos, a gente tem colocado nesses fundos aqui que estão na nossa prateleira. Tá? Então, só focando nesses produtos, eu começo pelo IFRA. O IFRA é o nosso fundo listado em bolsa, é um fundo que tem incentivo fiscal e que a gente mostra um pouco aqui o retorno dele nos últimos 12 meses, que é um retorno que a gente considera bem acima dos benchmarks da indústria, bem acima do próprio objetivo de retorno que a gente tinha, um retorno de cota patrimonial de quase 16% nos últimos 12 meses, e que como ele tem benefício fiscal, se a gente desconsidera e coloca um gross up, né, aumenta, traz o benefício fiscal para a conta, ele vira um produto quase de 19% no nominal equivalente. Tá? Então, é um produto que a gente acha que está indo super bem, é um produto listado, então quem tiver interesse é só ir na corretora e pedir para adquirir. Tá? Então, ele tem uma liquidez diária, então a gente já vê esse produto como um produto que começa a se descolar dos concorrentes. Tá? Então, tem até um próximo slide, André, se você puder passar, por favor, que a gente mostra aqui o desempenho do nosso IFRA 11 em comparação com os outros fundos de mercado. Tá? Então, a gente tem um grande orgulho aí de conseguir entregar esse retorno superior aí a todos os outros concorrentes, e acho que um ponto super relevante para mencionar é a distribuição de proventos, de rendimentos no fundo, que a gente fez uma última distribuição de R$ 3,20 por cota, que representa um retorno anualizado de 6,21% ao ano, lembrando que isso é sem qualquer tributação, tá? Então, ou seja, aqui a gente tem a isenção fiscal sobre todo o valor distribuído. Então, é um investimento que, além de render no tempo, a gente distribui aqui dividendos cada vez maiores. Desde que a gente começou, a gente vem incrementando a distribuição de dividendos e a gente se orgulha aqui também de quanto a gente conseguiu distribuir na última distribuição de proventos. Indo em frente, eu entro num detalhe aqui do IFRA, que a gente acha que é importante, faz parte da estratégia aqui que a gente tem na gestão desse fundo, que é ele não ser um fundo que a gente compra um ativo, que é um bom ativo, e senta nele e espera ele ser simplesmente repago. Tá? Então, a gente está sempre olhando o mercado e aproveitando as melhores oportunidades para eventualmente comprar o ativo a um preço, esperar o que a gente chama de fechamento da taxa de juros, ou seja, a valorização daquele título que a gente comprou, e a partir do momento que o título se valoriza, a gente vende ele a mercado, ele chega num montante que a gente acha que não faz mais sentido carregar aquele risco, e a gente procura a próxima oportunidade. Tá? Então, acho que aqui é algo que a gente faz que é diferente do que a gente tem visto os concorrentes fazer. Tá? Então, ou seja, a gente está sempre mapeando o mercado. Em geral, a gente compra e segura um ativo, segura por um tempo, fica olhando para o mercado. A hora que o mercado dá uma oportunidade, a gente vende e parte para uma outra. Então, grande parte aqui da nossa rentabilidade, aqui do nosso sucesso, mesmo em comparação com os similares, a gente acha que vem bastante dessa estratégia que a gente tá perseguindo desde que a gente assumiu aqui a gestão do IFRA 11, tá? Então, isso é algo importante na gestão e que tem dado um resultado bastante interessante. Esse gráfico busca mostrar isso, tá? Se a gente não tivesse vendido, quanto seria o lucro do fundo e, em tendo feito a venda, o quanto a gente conseguiu obter para os nossos investidores, tá? Então, acho que isso aqui é algo que carimba um pouco a nossa forma de gerir a nossa gestão, que a gente se orgulha bastante dos resultados que a gente tem trazido nesse fundo no IFRA 11.
Sérgio, deixa eu aproveitar aqui que tem uma pergunta do Newton, né? É exatamente, especificamente sobre o IFRA, é bom que você está falando, você já aproveita, tá?
Vamos lá.
O rendimento do IFRA é mensal. Essa isenção é no rendimento e também na valorização da cota.
Newton, obrigado aqui pela pergunta. O fundo de infra, ele tem os dois benefícios, tá? Então, ele tem tanto o benefício da distribuição de proventos, quanto o benefício da valorização da cota e venda da cota no secundário. Isso é até diferente de fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles têm o incentivo fiscal apenas na distribuição. Se você vende a cota no secundário com lucro, você é tributado no seu ganho, tá? No caso do IFRA 11, os fundos de infraestrutura, eles têm essas duas vantagens, tá? Então, tanto a distribuição de proventos do fundo, quanto a venda da cota no secundário com lucro, elas não são tributadas, tá?
Legal, boa, acho que é super respondido. Tem mais uma aqui do IFRA que eu acho que é legal, que deve ter outras pessoas pensando a mesma coisa, que é qual seria a correlação da cota do IFRA com o IMAB?
Um dos papéis que o fundo compra são papéis que seguem a NTNB+, tá? Então, ou seja, ele segue o IMAB mais um spread, então a gente busca papéis que têm esse spread. Então, o que está acontecendo nos últimos dias é efetivamente a B sofrendo um pouco, então a cota do fundo ela cai porque realmente os títulos que a gente tem acompanham a B, só que como a gente tem um spread e os nossos papéis foram melhores que a gente consegue não ter a mesma perda, tá? Mas sim, ele acompanha o IMAB, mas com o spread que a gente pega em cada papel e se comportou bem nessa última queda, tá? Então, ou seja, o fundo cai um pouco porque ele acompanha a B, mas ele consegue se segurar justamente no spread dos bons papéis que a gente comprou para a carteira.
Maravilha, vamos em frente aqui para os próximos.
Entrando agora no Duo e no Precision, esses são dois fundos aqui que estão abertos, tá, na nossa grade, e são fundos que, de crédito privado, e no caso do Duo, a gente tem uma parte da carteira, que é uma carteira no exterior, que a gente chama da parte offshore da carteira, sendo que essa parte da carteira no exterior, ela é uma carteira redeada para o CDI local, tá? Então, ou seja, além da gente aplicar em crédito local, a gente olha as oportunidades lá fora, especialmente de bonds, e quando a gente vê que tem alguma arbitragem, alguma correlação interessante, a gente adquire um bond lá fora, faz o swap aqui para reais, e a gente acaba tendo uma rentabilidade melhor do que se a gente comprasse simplesmente um título aqui no Brasil, tá? Então, o exemplo que a gente traz, por exemplo, é do bond do Banco do Brasil. O bond do Banco do Brasil, durante a pandemia, em março de 20, ele estava pagando CDI mais 7,40. Então, ou seja, você não vai conseguir aqui aplicar numa letra financeira do Banco do Brasil ou comprar um CDB do Banco do Brasil com essa rentabilidade. Mas lá fora, como o bond caiu bastante, a gente gosta do crédito do Banco do Brasil, a gente foi lá, comprou esse bond do Banco do Brasil, fez o swap aqui para reais e para CDI, tá? Então, é importante dizer, esse fundo aqui não tem risco cambial atrelado a ele, tá? Toda a carteira dele ela é redeada. A gente acompanhou o andamento aqui do bond, tá? E pouco a pouco o bond foi se recuperando, tá? Então, a gente comprou ele com um grande desconto e pouco a pouco ele foi se recuperando. E no início desse ano, quando a gente entendeu que a rentabilidade que a gente esperava já tinha sido concedida, a gente foi lá, vendeu e colocou no bolso aqui a rentabilidade do fundo, do crescimento aqui do valor, da valorização do bond. Tá? Então, esse ativo fixed dual, ele tem essas características diferenciais, tá? Ele tem essa gestão que pode investir tanto em crédito privado no mercado local, quanto no mercado offshore, fazendo o hedge para o mercado local, tá? Então, de novo, a gente não fica sujeito a risco cambial, mas a gente aproveita e captura essas oportunidades de arbitragem, tá? A gente busca ativos de emissões primárias, tanto primárias quanto no mercado secundário, tá? Então, esse é um fundo que permite quem tiver interesse nele, também investir lá fora, não de forma cambial, mas ter as melhores oportunidades aí que a gente encontrar, tá? Esse é o ativo fixed duo, tá? Pode ir para frente, daí, por favor. E aqui, finalmente, é o último produto que eu vou mencionar e também está está aberto aqui na prateleira, que é o Itaú Precision Advance. Tá? O Itaú Precision Advance, ele é um fundo aberto, tá? Ele tem retorno sólido, ele tem acesso a operações sofisticadas, e ele é um fundo D60, tá? D60 dias úteis, que acaba sendo D90, mas ele precisa desse prazo adicional, porque justamente a gente coloca nele operações estruturadas e de alto valor agregado. Como eu mencionei no começo da minha fala, neste fundo a gente tem pego oportunidades que a gente tem feito para produtos que a gente vende no private bank do banco, colocado uma parte desses produtos dentro desse Precision Advance, o que faz com que a rentabilidade dele realmente seja uma rentabilidade diferenciada para quem tem um pouquinho mais de tempo para esperar. Tá? Então, ou seja, esse é um fundo que tem um breakdown de carteira bastante diversificado, o que é importante também para o risco, mas a gente coloca bastante coisa estruturada, diferente, e que, na nossa visão, não tem fundos aqui abertos no mercado com as oportunidades que a gente consegue aqui trazer no Precision Advance. Tá? Então, aqui a gente coloca um pouco até um exemplos dos produtos que a gente tem colocado aqui no Precision Advance, que é um fundo que realmente tem tido uma performance muito, muito interessante. Tá? E aqui, utilizando então meus 15 minutos que me foram concedidos, deixa a gente passar agora para mais perguntas. De novo, obrigado pela oportunidade. Andréia, obrigado por estar aqui. Para a gente é muito legal poder falar com vocês e mostrar um pouco do nosso trabalho.
Maravilha, obrigada, Serginho. Todo mundo super sharp assim, com o horário, assim, que é bom, né? Vamos lá, a gente tem várias perguntas aqui entrando. Tem uma que eu gostei bastante, que eu acho que dá para estender um pouquinho, que é uma do Roger Martins, que mandou pelo LinkedIn. Ele perguntou assim: quais são as vantagens que um investidor deve considerar para investir num high grade e não nas NTNBs diretamente? Eu queria crescer em cima dessa pergunta e fazer ela comparativamente a um CDB para os fundos mais conservadores pós-fixados, e até para uma debênture incentivada em comparação ao IFRA, tá? Eu acho que essa pergunta a gente consegue abordar bastante coisa. Obrigada, Roger, por ela.
Ô, Roger, obrigado pela pergunta. Ela é bem interessante. Primeiro, respondendo diretamente a sua pergunta, comparando um high grade com uma NTNB, são coisas que atendem a objetivos bem diferentes, né? A NTNB, para quem não conhece, é um título público do governo indexado à inflação, que pode ter diversos prazos diferentes. E um fundo high grade, geralmente, ele tenta bater ao CDI, a maioria dos fundos no mercado. Então, a primeira coisa, para que ele serve para você? Se você quer algo para proteger a inflação, a NTNB tem seu fim. Se você quer algo para bater o CDI, o high grade tem seu fim. Mas uma diferença muito importante entre eles é que a NTNB está emprestando dinheiro para o governo. E o fundo high grade, você está emprestando dinheiro para empresas e para instituições financeiras que vão te pagar um extra para isso. Então, aqui você já começa a ganhar um alfa, um retorno extra, por estar emprestando dinheiro para empresas ao invés do governo. E com gestão profissional, você tem a oportunidade aqui, e em um fundo high grade, de investir em empresas de ótima qualidade, com uma probabilidade muito alta de você receber no futuro. E daí soma-se a isso a gestão ativa, soma-se a isso toda a tecnologia que a gente colocou aqui, você tem um produto de geração de alfa versus um produto que o único risco que está ali é o risco soberano e o risco do prazo que ele tem. Daí, emendando aqui para o complemento a da Andréia, assim, o fundo de crédito hoje eu vejo ele com diversas vantagens vis-a-vis investir em títulos de crédito diretamente, as LFs, os CDBs. Que vantagens são essas? Primeiro, há um custo que hoje é muito competitivo, talvez não fosse a realidade no passado, mas hoje o custo dos bons fundos de crédito tem sido muito competitivo. Você consegue montar uma carteira diversificada de crédito. E assim, e dar crédito para empresas é coisa séria. Assim, a gente não empresta dinheiro para o familiar ou para o amigo sem pensar duas vezes. Imagina emprestar para uma empresa. Você precisa estudar ela muito a fundo, precisa conhecer o balanço dela, precisa conhecer a capacidade de pagamento dela e precisa amarrar muito bem o contrato com ela, com garantias bem amarradas que vão te dar mais segurança de que você vai receber. Isso implica em rentabilidades melhores, com características que ainda são mais vantajosas do que um CDB, por exemplo. Eu mostrei ali para vocês fundos que têm liquidez de zero, a não ser que se opere um CDB com liquidez diária, que é o que o pior remunera. Você não tem liquidez de zero. Se você tentar ter liquidez no mercado secundário, você vai ser penalizado, porque você vai ser um pequeno investidor, pessoa física, contra grandes institucionais. E ela pode também ter emissões corporativas, que são de mais difícil acesso e que hoje remuneram melhor. Então, vis-à-vis CDBs e títulos, outros títulos privados, acho que tem uma vantagem muito grande aqui da gestão profissional. E daí, para fazer o último ponto, antes de passar a bola para o Sérgio falar do IFRA, mas já introduzindo o tema, quando você olha para a NTNB, fazendo o mesmo paralelo que eu fiz de emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para empresas ou ainda para projetos, você tem produtos e ativos de crédito privado que remuneram a IPCA a mais alguma coisa. O Sérgio mostrou o IFRA, que é um desses produtos. A gente tem outro produto no varejo, que é um produto aberto, que é o Itaú Debêntures Incentivadas. Ambos têm a vantagem do benefício fiscal, não pagam IR. Então, eles têm o melhor dos dois mundos. Eles têm a proteção para a inflação que uma NTNB tem, eles têm o spread de crédito, que se for bem gerido, é um spread de crédito que gera rentabilidade ao longo do tempo, e eles têm de brinde a isenção fiscal. É um combo super interessante, e a gente tem aqui na nossa grade dois baita produtos, assim, o IFRA e o Itaú Debêntures Incentivadas, e acho que o Sérgio pode falar um pouco mais a respeito disso.
Em relação à pergunta por que comprar o IFRA e não comprar direto a debênture, a própria debênture incentivada, que eu acho que foi essa questão, a gente coloca na carteira do IFRA produtos que, na nossa visão, não chegam para o investidor pessoa física em geral. Tá? Então, ou seja, são produtos que são projetos que têm algum diferencial. Pelo tamanho do nosso fundo, que é um fundo de quase R$1 bilhão, a gente consegue criar, muitas vezes, demanda própria, então, ou seja, muitas vezes são projetos que a gente compra 100% daquilo que está sendo oferecido e trazido ao mercado, tá? Então, a gente acha que é bem diferente aquilo que você é capaz de fazer direto do que a gente acaba fazendo no fundo, tá? No fundo, a gente compra projetos específicos, a gente compra muitos private placements, que a gente já explicou aqui, é aquela oportunidade específica trazida para você por um distribuidor ou buscada diretamente junto a uma empresa, tá? Então, eu não vejo um investidor que compra debêntures aí no mercado com a mesma capacidade de ter os ativos que a gente tem no próprio IFRA 11, tá? Até vale convidar vocês para dar uma olhada nas cartas do IFRA 11, que a gente fala de cada um dos ativos, conta um pouco como eles estão indo, e lá fica claro a diversidade de setores que a gente vai, a capacidade da gente de criar deals exclusivos. Então, acho que lendo a carta fica bem transparente a diferença entre o fundo e comprar uma debênture, além da questão da diversificação. Então, ou seja, você compra uma debênture, você está naquele risco específico, no fundo você está aqui num fundo com vários papéis de vários setores. O IFRA, ele é um fundo voltado para risco de crédito mais high grade, tá? Então, ou seja, você vai olhar lá, o risco de crédito que a gente tem é um risco bastante interessante, bastante controlado. Por outro lado, a gente está no Brasil. Então, ou seja, no Brasil, às vezes, você tem alguma intervenção em algum setor, não que a gente espere nada disso, mas o fato de você conseguir colocar num fundo diversos setores de infraestrutura em diversas fases, né? Então, ou seja, em geral, os projetos lá que estão no fundo já estão terminados, mas a gente pode eventualmente achar que faz sentido, num caso específico, correr algum risco menor de completion. A gente vai lá e corre e é bem remunerado por isso. Então, a gente entende que o fundo tem características bastante diferentes de comprar uma debênture incentivada.
Reforçando aqui, teve mais uma pergunta sobre a periodicidade de pagamento, né, dos rendimentos do IFRA, se eles são mensais. Acho que você já mencionou isso, mas vou dar uma reforçada que eles são rendimentos pagos semestralmente, tá, para todo mundo ter visto, é claro. Tem duas perguntas aqui, Sérgio, que eu vou juntar um pouco para você abordar, que falam dos últimos dois produtos, né, do Dual e do Precision Advanced, se eu não estou enganada. A Dudu, ela faz uma menção aqui um pouco em relação a como é que fica o risco cambial gerido dentro do fundo, né? E ambas têm uma pergunta aqui em relação ao que é a perspectiva de performance para esses dois produtos.
Legal. Dudu, por mais que a gente vá no exterior e compra bonds que são denominados em dólar, toda aquisição que a gente faz, no mesmo montante, no mesmo momento, concomitante à aquisição, a gente faz uma operação swap local. Então, ou seja, a gente tira o risco de dólar e transforma aquela rentabilidade que era dólar mais em CDI mais. Tá? Então, ou seja, o charme do produto, a nosso ver, é justamente esse. Eu tenho uma opção de comprar uma LF, como eu falei, do Banco do Brasil aqui, que paga 105%, 110% do CDI, mas eu vejo num momento de mercado que o bond lá fora, por alguma razão circunstancial, caiu bastante, então eu consigo então fazer uma operação sintética, comprando o bond do Banco do Brasil, mas que dá uma rentabilidade de CDI mais 7,40, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Tá? Então, ou seja, a gente não corre em nenhum momento o risco cambial neste fundo. Tá? A gente sempre faz a troca para um risco em real CDI mais. Tá? Em relação à nossa visão para rentabilidade, a gente enxerga o Duo pagando por volta, dando uma rentabilidade por volta de CDI mais 1,5 a 2, tá? Então é um pouco aqui que a gente enxerga o Duo, e o Precision a gente enxerga ele num CDI mais 2, eventualmente 2,5, tá? Então, ou seja, as carteiras estão cada vez com resultados melhores, aqui a gente está com um carrego interessante nos dois produtos, então a gente acha que a gente consegue entregar para os investidores esse tipo de rentabilidade, lembrando que o Duo é um fundo D15, tá? Então ele é um fundo com resgate mais curto, e o Precision, como eu já falei, é um D60 úteis, justamente para a gente conseguir colocar ativos mais estruturados, com menor liquidez, e não correr nenhum risco de liquidez para os clientes.
Maravilha, super respondido. Pedro, então uma pergunta aqui do Bruno, que eu achei super boa, essa aqui eu vou passar para você, tá? Tem um pouco a ver com o começo da tua apresentação. Ele queria saber um pouco mais sobre a análise de risco proprietária que é feita dentro da Asset, que é menos dependente de despesas de empresas especializadas nisso, né? Ele vê isso como bastante positivo, lembrando um pouco de como é que foi o impacto das empresas de rating lá na crise de 2008.
André, a pergunta não é super boa, não. A pergunta é excepcional, porque é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui. Então, contando um pouco da cozinha, como eu mostrei lá, no meu time eu tenho 7 analistas super bem preparados, o Sérgio tem mais 6 analistas ali no time deles, que tem uma experiência ampla em olhar todo tipo de empresa e todo tipo de setor a fundo, de manter o contato com o management dessas empresas. Então, o processo acontece caso a caso, desde quando a gente vê uma oferta aqui, antes dela entrar no book, a gente senta com todo o management da empresa, analisa o balanço dela, analisa as condições, mergulha de fato na empresa. Na média, uma operação high grade leva 5 dias para ser analisada. Uma operação mais estruturada pode levar meses, porque demanda diversas interações para estruturar melhor as condições, as garantias, entrar na negociação, precificar o preço, definir o preço dela. Para fazer isso, com a amplitude de mercado que tem, a gente precisa ter especialização nos diversos setores, nos diversos mercados. A análise que você faz com uma empresa do setor imobiliário, por exemplo, é muito diferente da análise que você precisa fazer para uma empresa do setor de energia. Precisa ter conhecimento regulatório. Quando a gente faz isso dentro de casa, vis-à-vis a consumir esse conteúdo de uma agência de rating, o que muda, em grande parte, é que a gente tem muita convicção do que está fazendo, sabe o detalhe do porquê a gente chegou na avaliação e pode reagir com muito mais velocidade quando acontece uma crise como a que foi citada. Isso aqui a gente vivenciou na prática várias vezes. Tem operações que eu não posso abrir o nome, mas que sofreram downgrades severos no mercado e que a gente vendeu essas operações 3-4 meses antes, porque com esse acompanhamento das empresas de perto a gente verifica antes. Tem um outro fator que é super importante também na nossa governança, que vai além da análise de crédito e do rating proprietário, que já são muito positivos. A gente se aproveita de todo aquele conhecimento dentro do Itaú e da Itaú Asset que eu mostrei para vocês, para agregar na nossa discussão de crédito. Então, a gente tem aqui comitês de crédito que, quando as operações são muito importantes, a gente traz para a mesa de discussão o CIO da Asset para discutir aquele risco junto com a gente e para ajudar na decisão, trazendo conhecimento das outras áreas que a gente está olhando. No limite, quando a operação é muito importante, muito expressiva, a gente envolve, inclusive, outras áreas aqui que podem contribuir. Então, é um pedaço crucial aqui do nosso processo que ajuda a montar aquele colchão de qualidade que eu mostrei no início, quando a gente está colocando crédito para dentro, e ajuda a expulsar desse colchão as coisas que a gente está vendo que vão deteriorar a preços e situações que são muito melhores para os nossos investidores.
Andréia, posso tocar num aspecto aqui que eu acho super relevante, tanto para a minha mesa quanto para a mesa do Pedro, que eu acho que a gente acabou falando pouco, mas é bem relevante para todo mundo saber, que são as práticas ESG. Tá? A gente na Asset tem uma visão muito própria sobre ESG, a gente já vem acompanhando esse assunto ESG há muitos anos, tá? Então a gente tem uma área específica que trata dessas questões. Então todos os nossos créditos, antes da gente poder colocar num fundo, passa por uma análise de uma equipe especializada. Tá? Então eu sei que isso é um assunto que cada vez mais corretamente preocupa as pessoas, preocupa o público, e aqui eu acho importante mencionar que todos os nossos fundos, seja da minha mesa, seja da mesa do Pedro, passam por essa análise, tá? Não entra nenhuma operação em qualquer dos fundos da Asset sem com que a área da GST saiba que isso vai acontecer, analisam o caso, eles inclusive participam dos comitês de crédito, tá? Então, ou seja, a análise ESG faz parte das análises de crédito, tá? Como acho que é um ponto bastante relevante, eu tomei a liberdade aqui de mencionar aqui, desculpa se eu interrompi alguma boa pergunta que você selecionou.
Foi perfeito, eu acho que a pergunta que eu tinha, assim, que eu acho que vale a gente trazer aqui, que foi o Leandro que fez, ela é exatamente nisso que você falou, acho que você respondeu, ele estava perguntando sobre o peso das questões ESG na análise de crédito dos ativos, e como é que você vê essa tendência andando ali para frente, acho que está super respondida, né? Você colocou que a análise ESG está integrada em todo o processo de seleção de ativos de crédito, e a tendência disso é cada vez se aprofundar e crescer e se expandir cada vez mais.
Rapidinho, deixa eu pegar o gancho aqui, porque acho que faz quase duas semanas, além disso que o Sérgio falou, a gente lançou um produto com selo ESG, né, que é o Active Fix ESG, depois eu acho que vocês podem colocar a lâmina aí no chat. Ele, além de contar com toda essa análise que como o Sérgio colocou, já vale para todos os ativos e para todos os fundos, ele está montado de fato para só ter operações que passaram pelo mais alto nível de qualificação aqui no tema. A gente reconhece que é um tema que a tendência é super crescente, que cada vez passa a ser mais importante. Então, a gente está dando um passo adicional aqui também, de além de olhar todas as operações, ter produtos com esse viés mais fortalecido. Né?
Perfeito, legal você ter comentado isso. Acho que vai crescendo a grade de produtos focados em ESG. Você mencionou um aqui que faz também filtro de exclusão, né? Além de considerar a análise só de risco-retorno dos ativos, considerando o risco ESG na hora de mensurar qual que é o retorno adequado para cada um dos ativos, né? Então, fica a dica aí de quem gosta de ESG, dá uma olhada no Active Fix ESG, que é um fundo focado aí, super puro sangue em ESG, e coloca também esse tipo de produto na prateleira de fundos de renda fixa de crédito, né? A gente mantém o canal aqui super aberto para novas perguntas que possam surgir, que a gente vai respondendo aqui pelo chat. A gente está sempre presente aqui com os gestores, fazendo as conversas. Tem mais lives preparadas aí para a semana que vem, tendo Globo Dinâmico, tem um monte de coisa aí planejada. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente sempre está trazendo coisa nova. E já deixa um save the date aí para lá, para a semana do dia 13 de setembro, que tem também uma semana super especial. Não vou dar o spoiler aqui ainda, mas guardem, porque vai ser uma semana bem bacana, com várias lives que vocês vão gostar bastante. Acabo fechando aqui agradecendo muito ao Pedro e ao Sérgio por terem montado essas super equipes e deixarem a Itaú Asset super estruturada para aproveitar as oportunidades que estão aparecendo agora, né? E lembrar todo mundo que todos os conteúdos da Asset estão sempre super atualizados nos canais digitais, seja no site itauasset.com.br, no perfil do LinkedIn, no perfil do Instagram, no podcast, no Spotify chamado Mind Asset e aqui no YouTube. Vou deixar um minutinho final aí para vocês despedirem. Passo para você, Pedro.
André, eu queria dar uma mensagem final assim, que me foi muito perguntada nos últimos meses, tanto sobre renda fixa quanto sobre crédito, né? Me perguntavam quando a Selic estava lá em 3, em 4, se a renda fixa ainda estava viva. E a mensagem que eu queria passar é que ela não está só mais viva do que nunca, obviamente agora por conta do nível da Selic, mas ela está melhor. Ela está melhor porque ela está mais diversificada, ela está mais líquida, ela está mais sofisticada, ela está mais testada e mais entendida. Depois das crises que nós passamos, a indústria amadureceu, nós na Itaúast evoluímos muito no nosso processo de investimentos, e hoje a classe ela serve como um diversificador de portfólio, de fato, capaz de gerar alfa, capaz de contribuir no portfólio, e não só um substituto do CDI. Então, eu acho que tá melhor do que nunca, mais adequada, com mais alfa, acho que é uma possibilidade a ser muito considerada assim, nos portfólios.
Do meu lado, agradecer, Andréia, obrigado por organizar, dessa oportunidade da gente ter contato com os investidores e falar um pouco o que a gente está imaginando para os nossos produtos, é super legal. Estou à disposição, acho que a gente na Itaúast está à disposição para quem tiver mais dúvidas, quiser debater algum ponto, acho que a gente sempre se engrandece nessas conversas. E só pegando carona um pouco no que o Pedro falou, além da gente entender que está num bom momento para o crédito, se desenvolveu bastante, qualquer carteira diversificada tem que ter algum pouco de crédito, tá? Seja ele longo, seja ele curto, com mais risco, menos risco, mas a gente acha bastante importante, analisando o seu perfil, colocar um pouco em crédito, tá? O crédito diversifica a carteira, o crédito é resiliente em alguns momentos em que renda variável não é resiliente, multimercado pode ser menos resiliente, então a gente acha que é importante também, para fim de diversificação, ter um pouco de crédito aí na carteira, ou um pouco mais para aqueles que, sim, se gostarem mais do produto, etc. Tá? De novo, obrigado, Andréia, boa noite, foi um prazer participar aqui com vocês.
Muito obrigado, turma, até a próxima.